Voz da América, depois do Saúde em Foco, entramos para a nossa segunda parte, nos próximos 30 minutos, com a produção de Lio Sahiro, edição e apresentação de Amâncio Miguel. Votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, o secretário de Estado americano avisa que a NATO defenderá todo o seu território contra qualquer agressão russa. Na Ucrânia, prosseguem combates e forças russas controlam agora a maior central nuclear do país e mais de 50 pessoas foram mortas em atentado bombista suicida no Paquistão. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. É a Voz da América na internet. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. As notícias de seguida com João Santa Rita.
O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse hoje que os países da NATO não querem um conflito com a Rússia, mas estão prontos para tal se isso acontecer. Falando a jornalistas antes de uma reunião de ministros dos negócios estrangeiros da NATO, em Bruxelas, Blinken disse que a organização defenderá todos os centímetros do seu território. Por seu turno, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que a NATO é uma organização defensiva e não quer conflitos com a Rússia. Isto ao mesmo tempo que o presidente ucraniano apelava à NATO para instituir uma zona de interdição aérea ou então que forneça aviões de guerra à Ucrânia. A Lituânia avisou que uma zona de interdição aérea levará à guerra com a Rússia, mas o Canadá disse que tudo deve ser discutido, enquanto a presidência francesa afirmou ser um pedido legítimo, mas difícil de satisfazer. O Kremlin disse, entretanto, que as negociações com a Ucrânia estão dependentes do governo ucraniano. Um porta-voz disse que na última ronda de negociações não se chegou a nenhum acordo, mas Moscovo tinha apresentado propostas de como se pôr termo à guerra. Tudo depende agora da reação ucraniana, disse o porta-voz. Na Ucrânia, entretanto, foi controlado um incêndio no local da maior central nuclear da Europa, no sudeste do país, depois de um ataque de forças russas que capturaram a central, que está agora a funcionar normalmente. Não houve danos aos reatores. O local foi atingido por um míssil que uma entidade da ONU culpou na Rússia, mas este país disse ter sido um míssil ucraniano. Entretanto, entidades oficiais ucranianas disseram que as suas forças rechaçaram um avanço de tropas russas sobre o porto de Mykolaiv. O presidente da Câmara da cidade diz que se desenrolam combates. Por outro lado, a cidade portuária de Mariupol está cercada por forças russas que a está a bombardear intensamente, segundo disseram autoridades britânicas num briefing dos serviços de inteligência. As infraestruturas civis da cidade estão a ser alvo de intensos bombardeamentos russos. As autoridades russas restringiram, entretanto, acesso à internet dos portais de notícias como a Voz da América, BBC e Deutsche Welle. O Parlamento russo aprovou uma lei que prevê penas de prisão até 15 anos pela divulgação do que disse ser informações falsas sobre a guerra na Rússia. O ministro dos Negócios Estrangeiros irlandês disse, entretanto, que é provável que em breve todos os navios de bandeira russa sejam proibidos de atracar em portos de países europeus. O Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou hoje por esmagadora maioria uma resolução condenando violações de direitos humanos pela Rússia e formou uma comissão para investigar esses alegados crimes. Entretanto, a Rússia confirmou que o major-general Andrei Sukhovetsky foi morto na Ucrânia esta semana. O general, de 47 anos de idade, comandava a 7ª Divisão Aerotransportada. As circunstâncias da sua morte não foram reveladas. Por outro lado, entidades ucranianas disseram que o general checheno Magomed Tushayev foi morto perto de Kiev. Tushayev estaria a comandar uma unidade de forças especiais da Chechnya, enviadas para ajudar as forças russas, quando a coluna de carros blindados em que seguia caiu numa emboscada. A sua morte não foi, contudo, confirmada oficialmente.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Passamos agora ao espaço de reportagem e análise. O economista guinense João Alberto Njata diz que o governo precisa de estimular a produção nacional e facilitar a entrada de bens provenientes do estrangeiro. A inflação no país ultrapassa 3% e outros especialistas pedem estabilidade política para alavancar a economia. Reporta Tiago Said.
Os dados de contas externas do país referentes ao ano 2020, divulgados esta quinta-feira pelo Banco Central dos Estados da África Ocidental, BCAO, indicam que a balança de transações correntes é deficitária devido à diminuição de procura externa e de preço da castanha de caju, principal produto estratégico para a economia nacional. Helena Luzelina Mbalo, diretora nacional de BCAO, faz o balanço de desempenho guineense em matéria de política monetária.
Da balança de pagamentos, ele foi sedentário. Isso é bom porque vai consolidar as nossas reservas cambiais.
Atualmente, no país, a inflação situa-se em 3,2%. Para controlar a inflação, o economista guineense Júlio Biagué aponta o caminho.
O governo precisa reduzir a necessidade de se financiar com a emissão de títulos. Para isso, precisa ajustar suas finanças. E isso passa rigorosamente com cortes nos gastos públicos, nos gastos de viagens, subsídios e viagens.
Mas o economista João Alberto Njata entende que o governo precisa estimular a produção nacional e facilitar a entrada de bens provenientes do estrangeiro.
Estimular a produção nacional e facilitar a entrada de produtos ou bens provenientes do estrangeiro, por forma a abastecer suficientemente, portanto, o mercado. Ao mesmo tempo, o Banco Central deve, portanto, reduzir ou conter o volume da moeda em circulação.
O relator revela também que, nos últimos três anos, a conta de transações corrente apresenta uma situação deficitária. Júlio Biagué encontra uma explicação.
Quando um país começa a registrar déficits sucessivos na sua balança de serviços, isto pode ser um reflexo de que o país é pouco competitivo face ao exterior, na medida em que os pagamentos ao exterior são superiores ao recebimento.
O país precisa ter uma economia produtiva e competitiva. Mas, para que isso aconteça, diz João Alberto Njata, é preciso
estabilização política, social e pela diversificação e melhoria do ambiente econômico.
Economistas guineenses sobre a situação financeira da Guiné-Bissau. Tiago Seri, Voz da América em Bissau.
Analistas em Moçambique dizem que o presidente Filipe Nyusi, com as mexidas que tem estado a fazer no executivo, pode ter encontrado a oportunidade de que estava à espera para escolher a sua própria equipa governamental, depois de profundas desinteligências dentro do partido Frelimo. Reporta em Maputo, o Ramos Miguel.
A presente remodelação governamental já estava planeada há pelo menos 3 meses, mas para Moisés Mabunda, a forma pouco comum como foi exonerado, por exemplo, o primeiro-ministro, sem qualquer explicação pública, fez acordar alguns fantasmas.
Os fantasmas que acordam são a quando da constituição deste governo, neste segundo mandato, foi público que houve desinteligências na comissão política, houve desinteligências dentro do partido quanto à proposta inicial da composição de governo. E consta que o presidente teve que recuar até na própria figura de primeiro-ministro. Não era esta que ele trazia. Portanto, pode ser que essas inteligências estejam a vir ao de cima.
Fernando Lima reforça a ideia de que Filipe Nyusi foi obrigado a aceitar nomes que não eram os da sua preferência.
Nem sempre aquilo que o presidente pensa, diz e faz é o resultado das suas próprias convicções, mas isso tem que ver com equilíbrios partidários. Neste caso, estou a falar concretamente do Partido Frelimo. A questão que se coloca é se esta não é a oportunidade, porque esperava Filipe Nyusi, para escolher a sua própria equipa, tendo como referência que a equipa escolhida para o novo mandato não foi totalmente uma equipa por si escolhida, mas uma equipa que teve que envolver consensos partidários para ser aprovada.
No debate político nacional, diz-se que com estas mexidas, o chefe de Estado pretende colocar no governo pessoas que o possam ajudar a melhorar a sua imagem, bastante afetada pelos pronunciamentos feitos durante o julgamento do caso de dívidas ocultas.
Me parece parece que a estratégia em relação a este assunto em particular é, por um lado, evitar danos colaterais e, por outro lado, e num espectro mais alargado, tentar relançar as relações de Moçambique com o exterior, que foram muito afetadas pelo escândalo das dívidas ocultas.
E o presidente muda o ministro das Finanças numa altura em que o governo moçambicano está em negociações com o Fundo Monetário Internacional.
Por isso é que é preciso lavar a cara e ter um governo de cara lavada para enfrentar essa nova etapa e as novas oportunidades que abrem para o governo moçambicano. Por exemplo, ainda ontem eu ouvi da parte do representante da União Europeia em Moçambique dizer que se o programa do FMI for à frente, a União Europeia terá disponibilidade para financiar o orçamento de Estado em Moçambique. Ora, isto, em termos económicos e financeiros, é uma perspectiva completamente diferente para o país a meio do atual mandato de governação liderado pelo presidente Lula.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O governo de Cabo Verde vai adotar medidas para mitigar o impacto do aumento do preço de cereais e outros géneros alimentícios em decorrência da invasão da Ucrânia pela Rússia, reporta o Eugério Teixeira, que cita o ministro da Agricultura e Ambiente.
Gilberto Silva explica que o país está perante uma situação excepcional e emergencial e o governo decidiu procurar soluções para evitar o aumento exponencial dos preços da primeira necessidade.
Estamos perante uma situação muito excepcional e emergencial. Nós estamos a trabalhar uma proposta que irá ser aprovada pelo governo, que inclui medidas que têm que ver justamente com o controlo dos preços, a estabilização dos preços no nosso mercado, isto tanto em termos de preços de energia, tanto dos combustíveis, mas também em termos de preços dos produtos alimentares de primeira necessidade, dentre eles os cereais. Vamos fazer de tudo para que, de facto, a população cabo-verdiana não tenha que continuar a suportar excesso de flutuação em alta dos preços, de tal monta que pode tornar todo o sistema, como disse, incomportável, insustentável.
O economista Agnello Sanches, que estudou na Ucrânia, considera que faz todo o sentido o executivo implementar mecanismos de subsidiação a determinadas matérias-primas, evitando a estagnação de algumas atividades produtivas e o nível de vida das populações.
O governo tem que criar almofadas para atenuar, para ajudar as pessoas. Nomeadamente, as matérias-primas para a produção de ração parece ser evidente que deve ser subsidiado, porque senão os criadores não vão poder. Haverá uma forte perspectiva de subida exagerada do milho. A Ucrânia é um dos principais produtores, é um país com as terras mais férteis do mundo, produz matérias-primas para a ração como girassol, beterraba, milho, e que estão hoje a serem cotadas no mercado internacional com altas acima de 6% do nível antes da guerra. E da mesma forma para o trigo, portanto haverá essa necessidade de subsidiar o setor.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
É sexta-feira, vamos lançar agora um olhar para aquilo que é destaque na imprensa angolana do dia. Norberto Sateco.
Os doentes da tuberculose não têm controle do Estado angolano. O coordenador do programa de combate à doença está preocupado com a fraca aderência dos pacientes para o tratamento. Um assunto que foi para a grande manchete do país. Também se pode ler na primeira página: a diplomacia angolana é uma das áreas de que os angolanos se podem orgulhar, diz Marcos Barrica, em grande entrevista a este jornal. Outro jornal que faz também manchete com uma grande entrevista, o Valor Económico, que avança continuidade num círculo restrito que beneficia em detrimento da classe empresarial, segundo Paulo Múria, acionista da Universidade de Lusíadas. Taxistas ameaçam nova paralisação no país adentro. GoPro Metrelho obrigado a acelerar as obras nas centralidades há 6 meses das eleições gerais no país. Terminais marítimos afundam há 4 anos que não recebem passageiro. Expansão destaca em letras garrafais os lucros dos bancos, que diz ter crescido dos 85% para mais de 516 mil milhões de kwanzas. O Estado recebeu apenas 3% do valor de 78 ativos privatizados. Sanções e conflitos militares travam desenvolvimento económico no mundo.
e travam também a luta contra a inflação em Angola. O Jornal de Angola destaca que especialistas cubanos garantem formar especialistas angolanos. Guerra na Ucrânia, angolanos começam a chegar ao país este mês. Tribunal sob suspeita de beneficiar criminosos. Há provas evidentes, avança o jornal. O crime, negociações para a liberdade condicional pode causar rebelião nas cadeias de Luanda. O novo jornal traz como principal músculo informativo os russos e europeus que extremam posições em solo angolano. Reivindicações no Supremo ameaçam a abertura do ano judicial. Em grande reportagem, o semanário traz e estampa o dilema de quem vê o preconceito de tirar-lhe o emprego. Do Ambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Os Estados Unidos querem que os países africanos falem mais sobre o ataque da Rússia ao seu vizinho, a Ucrânia. Em conversa com o jornalista africano, na quinta-feira, a secretária de Estado adjunta para Assuntos Africanos, Molly Fee, disse que os ucranianos precisam de apoio africano. Nas suas palavras, ela disse, e cito, os Estados Unidos acreditam fortemente que as vozes africanas importam na comunidade internacional, que as suas vozes importam na conversa global. Acreditamos que é fundamental, neste momento, que toda a comunidade internacional demonstre unidade e fale a uma só voz contra esta agressão. Palavras de Molly Fee. Na terça-feira, na Assembleia Geral das Nações Unidas, 141 países condenaram a agressão russa à Ucrânia. A Eritreia é o único país africano que votou contra a resolução e 16 países do continente se abstiveram, incluindo Angola e Moçambique. A professora de Ciências Políticas da Universidade de Makerere, Kassai Diapule, diz que a África tem muitos problemas internos e não pode se envolver numa questão externa. Ela disse, é claro, nos preocupa no sentido de que são assuntos que afetam a paz e a segurança internacional, mas não acho que a África possa criar um papel para si nisto. A Rússia, recordamos, lançou uma ofensiva contra a Ucrânia na semana passada, uma decisão condenada pelo mundo que exige a retirada de tropas. Os Estados Unidos e os países europeus aplicaram sanções económicas contra a Rússia. Wal Olosola, que é especialista em relações internacionais, disse que a África não tomará partido num conflito, mas precisa defender o respeito ao direito internacional que protege os direitos dos Estados. Fi disse que os Estados Unidos irão ajudar a mitigar o impacto económico da guerra nos países. E o governo americano já garantiu aos governos africanos que o conflito na Europa não afetará o seu envolvimento com o continente. Não está claro se o presidente russo Vladimir Putin esperava as sanções que seguiram a sua invasão da Ucrânia, mas a sua severidade poderia ter consequências económicas de grande alcance para a Rússia. Detalhes com Ana Guedes.
À medida que as sanções paralisantes começam a ter efeito na Rússia após a invasão da Ucrânia por Moscou, alguns peritos dizem que o presidente russo Vladimir Putin pode ter ficado surpreendido com a sua severidade. Daniel Frieda, do Conselho do Atlântico.
I think Putin was surprised.
Penso que Putin ficou surpreendido. O rublo russo afundou-se. A retaliação russa anunciada na segunda-feira sugere que a economia está a avançar para... Ainda não estão lá. Mas a avançar para um rublo não convertível. Qualquer pessoa da minha idade, ou mesmo mais nova, sabe o que isso significa. Significa um mercado paralelo na Rússia para dólares e um mercado paralelo para coisas que os dólares compram.
That means a black market for dollars and a black market for things that dollars buy.
O economista Yuri Gorodonchenko, da Universidade da Califórnia em Berkeley, concorda que as sanções poderiam empurrar a Rússia de volta a uma economia da era soviética.
Os russos precisam de pensar no que estava a acontecer no início dos anos 90, quando a inflação era enorme, quando houve um declínio acentuado no crescimento económico. Quererão ser pagos em pneus de carros ou tubos de petróleo? todos estes cenários são possíveis.
E o Ocidente, acreditam especialistas, não esgotou as suas opções de sanções. Há outra esfera que eles podem atingir duramente, o setor energético, mas as sanções sobre energia irão prejudicar o mundo, não apenas a Rússia.
O problema com isto é que até que haja suficientes fontes alternativas de energia desenvolvidas, será difícil fazer isso. E eu não gosto de dizer isto, ok? Mas se deixássemos de comprar petróleo e gás russo, eles encontrariam outros mercados muito rapidamente, especialmente petróleo. Mas o preço subiria e é possível que Putin pudesse fazer um lucro inesperado.
A próxima série de sanções poderá incluir restrições ainda mais severas impostas às empresas russas e limites mais severos às exportações de energia, acreditam especialistas. O que também é claro é que a Rússia pode estar a ganhar terreno na Ucrânia, mas está a perder a guerra da informação em torno da invasão. Ilona Sologub, do Vox Ukraine.
Penso que eles compreendem. Para começar, haverá uma carta aberta assinada por 159 laureados com o Prémio Nobel que se opõem à guerra na Ucrânia, exortando a Rússia a parar a invasão. Cientistas de todo o mundo estão a pronunciar-se contra a invasão. Os cientistas russos também escreveram uma carta aberta a opor-se à guerra.
Os protestos na Rússia deixam claro que alguns cidadãos comuns são também contra a decisão da Rússia de invadir a Ucrânia. Mas o que poderia ser mais revelador é que alguns dos cidadãos mais ricos do país, tais como o oligarca Mikhail Friedman e o industrialista Oleg Deripaska, também disseram que se opõem às ações da Rússia.
Washington DC, Voz da América, caminhando para o final, o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o basquetebol africano, a Liga de Basquetebol da África, apoiada pela NBA, é o BAL 2022. Está lá o Ferroviário da Beira, está na chamada Conferência Saara, com cinco outras equipas, todos os jogos são no Senegal. Ferroviário da Beira joga no domingo contra a forte equipa do Monastir da Tunísia. Monastir foi finalista o ano passado, quando perdeu com o Zamalek do Egito. Mas o campeonato inicia-se amanhã com o jogo entre a equipa da Universidade de Dakar, que vai pelas iniciais DUC, contra o SLAC da Guiné-Conakry. Nesta conferência, para além destas quatro equipas que já mencionámos, temos também a equipa marroquina do Salé e o REG do Ruanda. Todos os jogos desta conferência decorrem até ao próximo dia 15 e destas seis equipas, quatro passam aos quartos de final. Em abril temos a Conferência do Nilo, onde está lá o Petro do Luanda. Todos esses jogos são no Egito. Não se esqueça que pode seguir os jogos do Bala pela Voz da América. E como estávamos a falar de uma equipa moçambicana, vamos agora falar de uma modalidade que raras vezes é mencionada, mas que em Moçambique tem um palmarés internacional muito bom. Falamos do hóquei em patins, que se encontra paralisado por uma disputa interna. As eleições gerais em novembro de 2020 culminaram com a vitória de Enias Comis Júnior, mas o candidato derrotado, Nelson Costa, impugnou as mesmas por alegadas irregularidades. O caso foi levado a tribunal, mas até agora nada se passou. Nós contactámos Franklin Pires, antigo dirigente da Federação Moçambicana de Patinagem, obviamente preocupado com esta situação, e também, obviamente, uma pessoa interessada no que se passa, e que nos disse que o caso foi ouvido por uma juíza a 6 de janeiro e...
E ela prometeu que dentro de 25 dias ia dar, dirimir ou dar a sentença sobre o processo. Infelizmente, são prazos, 25 dias já se foram, nós já estamos a 55 dias, para além do período anterior, de novembro, de 28 de novembro de 2020 até hoje, estamos nessa indecisão. Há uma preocupação que haja tal sentença para nós nos libertarmos disto, não é? Acho que não fica bem para ninguém. Sim. Temos um assunto pendente por um período tão longo de tempo.
E neste momento, a Federação está paralisada, é?
Porque é que as eleições foram feitas,
sim,
foram supervisionadas mesmo pelas instituições de tutela, que é a Secretaria de Desporto. Mas mesmo assim, acho que eles, como o assunto está no tribunal, estão amarrados que o tribunal resolva isso. Eles deram o aval, passado um ano, que a direção anterior pudesse tomar as rédeas de destinos até que haja o desfecho deste frente para que a direção eleita tome posse, certo?
Uhum.
Naturalmente até essa direção a gerir isso, mas obviamente que há este vazio entre nós que é de legítimo que seja efetivamente quem ganhou as eleições a tomar as rédeas, porque a outra está a tomar por uma autorização da Secretaria de Estado de Desporto, mas já expirou o período de mandato. Este é que é o problema. Embora as eleições tenham sido feitas justas, livres e transparentes, dentro dos ditames dos estatutos. A lista que era vencedora tinha uma série de elementos que tinham muita força de dar o input a esta modalidade, mas estão amarrados, não se pode fazer nada.
Sim. Era Franklin Pires, antigo dirigente da Federação Moçambicana de Hóquei. A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. A Voz da América junta-se à Primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
Ponto final é esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Um olhar para a imprensa americana. Desta feita escolhemos o Washington Post. Um dos títulos é Rússia bloqueia acesso à Voz da América, BBC e outros órgãos internacionais por reportarem sobre a sua agressão a Ucrânia. A produção foi de Leo Sahiro. Apresentou e editou Amâncio Miguel. Votos de um ótimo fim de semana. A terceira parte, de seguida, com o Álvaro Lugier Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta sexta-feira, 4 de março. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Estamos também na internet, no nosso site voaportugues.com, no seu computador, telemóvel e tablet. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E para contactos com a Voz da América, pode usar o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. Esta emissão tem a produção assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos desta emissão a serem desenvolvidos mais à frente. Secretário do Estado americano avisa que NATO defenderá todo o seu território contra qualquer agressão russa. Na Ucrânia, prosseguem combates e forças russas controlam agora a maior central nuclear do país. Na Tanzânia, dirigente da oposição é libertado pela justiça. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Mais à frente, vamos falar com Sandra Lopes, artista plástica cabo-verdiana, que vai representar o país na próxima semana numa exposição na Expo Dubai 2020 nos Emirados Árabes Unidos. Mas vamos começar em Moçambique, onde o presidente Filipe Nyusi empossou hoje os novos ministros, nomeados ontem no quadro de reestruturação do seu executivo. Também empossou o novo primeiro-ministro, o antigo homem forte das finanças e economia, Adriano Malayana. A equipa que tinha era boa na defensiva, agora estamos a construir uma equipa para empreender o maior caudal ofensivo, disse Filipe Nyusi na posse dos novos membros do governo. Entretanto, continua a luta contra o terrorismo na província de Cabo Delgado, com algumas incursões na província do Niassa. Decapitações, raptos e aldeias inteiras arrasadas são histórias contadas por moçambicanos deslocados devido aos ataques de insurgentes ligados ao grupo Estado Islâmico. O conflito, que se arrasta desde outubro de 2017, deixou até agora quase 4 mil mortos e 800 mil deslocados, metade da população da província. A nossa colega Kate Berlet esteve em Montepuez e fez esta reportagem que apresento. Rahima Moussa, de 9 anos de idade, está quieta e retraída entre as outras crianças que fazem barulho nessa escola rural em Montepuez, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Moussa e a mãe fugiram no ano passado depois de homens armados mascarados terem chegado à sua vila, Mocimba da Praia, e morto pessoas, incluindo o irmão dela. Elas são algumas das mais de 4 mil pessoas que vivem no campo de Nicuapa, depois de terem fugido aos insurgentes islâmicos. Kylan Otieno é diretor de operações da Junta de Gestão de Ajuda, JAM, uma organização de ajuda e desenvolvimento que apoia os deslocados.
We are faced by thousands, hundreds of thousands of IDPs.
Temos centenas de milhares de deslocados internos, deslocados que são vítimas de conflitos na província de Cabo Delgado, especialmente nas áreas de Mocimba da Praia e Moeda, onde os insurgentes atacaram e expulsaram milhares de pessoas, a maioria crianças. Os deslocados do campo de Nicuapa contam histórias brutais de como os terroristas ligados ao Estado Islâmico atacaram as suas aldeias e assassinaram os seus parentes. Zara Alifa Sumana, de 62 anos de idade, diz que há 2 anos, em Mocimba da Praia, os terroristas mataram a irmã, cortaram-lhe a língua e colocaram a cabeça decapitada à porta da casa da família. O sobrinho de Assumana testemunhou o assassinato da sua mãe de debaixo da cama, onde estava escondido. Mas os insurgentes o descobriram e o levaram, e nunca mais foi visto. A filha de 16 anos disse a Pedro, de 57 anos de idade, também foi sequestrada enquanto fugia de um ataque na cidade e nunca mais foi vista. Otieno, da Organização de Ajuda Humanitária GEM, diz que essas histórias são muito comuns.
The amount of abuse, the amount of suffering, human suffering is devastating.
A quantidade de abusos, a quantidade de sofrimento humano, são devastadores. Estamos a ouvir histórias de mulheres que foram sequestradas, estupradas, de crianças que foram forçadas a entrarem para a guerra e meninas que estão desaparecidas. Com muitos no campo de Nicuapa, Issa Amir, de 32 anos de idade, diz não entender porque os autodeclarados muçulmanos estão a matar outros muçulmanos no norte deste país, predominantemente cristão. Amir afirma que até alguns dos seus amigos e familiares se juntaram aos terroristas.
Acho que talvez pode ser, por causa de dizer que se ele lá, a pessoa vai votar quando é rico. Está vendo, né? Talvez pode ter essa ideia aí. Dizer que ah, eu vou lá, porque a volta de lá, eu vou ter nome. Alguns, acho que foram por causa disso. E a outras pessoas, até para dizer que como posso justificar nessa parte aí? Na verdade, é só deixar isso assim.
Ele diz que quando os insurgentes chegaram no Simba da Praia, em 2019, disseram que era melhor irmos embora porque quando eles voltassem, matariam todo mundo. Quando eles atacaram, diz Amir, muitas pessoas foram mortas. As suas motivações têm mais a ver com a ganância do que com Deus, continua Amir, já que alguns jovens que se aderiram aos terroristas pensaram que iam ficar ricos. A maioria das pessoas vive na pobreza em Cabo Delgado, apesar de possuir os campos de gás mais valiosos de África, num valor estimado de 60 bilhões de dólares. Analistas em segurança dizem que os terroristas continuam a recrutar jovens descontentes por não verem nenhum benefício da exploração do gás. Jasmine Opperman é consultora de segurança e terrorismo com sede em Joanesburgo. Ela diz que o envio de tropas ruandesas e da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a SADC, há 6 meses, ajudou Moçambique a combater os terroristas.
Has Rwanda and some succeeded in pushing back the insurgents? That they had some degree of success.
Ruanda conseguiu repelir os insurgentes? Que eles tiveram algum grau de sucesso não pode ser negado. Mas argumentar que os empurraram de volta com sucesso é algo muito simplista. O que os insurgentes fizeram foi que dividiram-se em pequenas células, espalharam-se pelo campo de batalha, recuaram, reagruparam-se e depois voltaram para a área e atacaram de novo. Moçambique, Ruanda e a SADC enviaram até agora mais de 3 mil soldados para a região e prometeram acabar com a insurgência. Os militares da África do Sul disseram no final de fevereiro que vão enviar novas tropas e veículos blindados e insistiram que os insurgentes estão a recuar. Os deslocados de Moçambique, em campos como Nicuapa, só podem esperar que os insurgentes sejam derrotados em breve para que um dia possam voltar para casa, sem medo de ataques violentos. Vamos para Guiné-Bissau com boas notícias a nível da balança de pagamentos. Tiago Seidi, desde Bissau, tem a reportagem.
Os dados de contas externas do país referentes ao ano 2020, divulgados esta quinta-feira pelo Banco Central dos Estados da África Ocidental, BCAO, indicam que a balança de transações correntes é deficitária devido à diminuição de procura externa e de preço da castanha de caju, principal produto estratégico para a economia nacional. Helena Luzelino Embalou, diretora nacional de BCAO.
Da balança de pagamentos, ele foi excedentário. E isso é bom porque vai consolidar as nossas reservas cambiais.
Atualmente, no país, a inflação situa-se entre 3,2%. Para controlar a inflação, o economista guineense Júlio Biagué aponta o caminho.
O governo precisa reduzir a necessidade de se financiar com a emissão de títulos. Para isso, precisa ajustar suas finanças. E isso passa rigorosamente com cortes nos gastos públicos, nos gastos de viagens, subsídios de viagens.
Mas o economista João Alberto Diata entende que o governo precisa estimular a produção nacional e facilitar a entrada de bens provenientes do estrangeiro.
Por forma a abastecer suficientemente, portanto, o mercado. Ao mesmo tempo, o Banco Central deve, portanto, reduzir ou conter o volume da moeda em circulação.
O relator revela também que, nos últimos 3 anos, a conta de transações corrente apresenta uma situação deficitária. Júlio Biagué encontra uma uma explicação.
Quando um país começa a registrar déficits sucessivos na sua balança de serviços, isto pode ser um reflexo de que o país é pouco competitivo face ao exterior, na medida em que os pagamentos ao exterior são superiores ao recebimento.
O país precisa ter uma economia produtiva e competitiva, mas para que isso aconteça, diz João Alberto Jatá, é preciso
estabilização política, social e pela diversificação e melhoria do ambiente econômico.
E com Tiago Cedi, Voz da América em Bissau.
Bem-vindos a mais uma edição de Artes na Voz da América. Hoje abrimos o espaço à pintura. A Expo Dubai 2020, que decorre naquela cidade dos Emirados Árabes Unidos, acolhe de 8 a 11 de março a exposição Rise to Rejoice, um canto ao renascimento pós-pandemia, com a participação de 110 mulheres de todo o mundo, selecionadas entre 340 candidatas. Cabo Verde marca presença com a pintura de Sandra Lopes, escolhida pela organização para ser embaixadora de Cabo Verde no Sertão. Natural da praia, filha de diplomata, ela cresceu nos Estados Unidos, depois seguiu-se para continuar os estudos em Portugal e há menos de 2 anos vive no arquipélago. Sandra Lopes fez seus estudos liceais em Nova Iorque, quando chegou a estudar belas artes e história de ópera. Também fez uma peça de teatro na Broadway e ainda expôs as suas primeiras pinturas com outros colegas. Ela assume-se, no entanto, uma autodidata, porque desde cedo começou a pintar, influenciada pelo pai, músico, e pela mãe, artesã. O seu estilo é o abstrato, mas sempre refletindo o que lhe vai na alma. Antes de regressar a Cabo Verde, participou na exposição As Mulheres de Minha Couto, na mostra 360, em conjunto com o fotógrafo Tiago Serrano, em Portugal, nos 40 anos do imortal Amílcar Cabral, também em Lisboa, e numa exposição internacional de O Nome Guise, Balance Me, durante o Festival Mulheres, Vinho e Palavras, em Harare, no Zimbábue, em 2019. Sandra Lopes é minha convidada nesta edição de Artes. Falo com ela sobre a sua participação na Expo Dubai 2020, mas também sobre a sua carreira, que começou em casa.
Desde pequeno tenho essa tendência para incutir, ver onde é que somos mais, o que sabemos fazer de melhor, e sempre conseguem ir lá realçar muito. E sempre tive bons professores nesse aspecto, sempre fui muito motivada, os meus pais sempre me apoiaram nesse aspecto. Eu sou uma, como eu digo, sou uma mulher menina, porque até os meus 40 anos, quando o meu pai morreu, eu ainda, tudo que eu fazia, as pinturas, eu mandava para ele ver, como se fosse aquela criança que lhe mostrava os desenhos. Não deixei de ser isso, continuei, e ele, pronto, sempre me apoiou, sempre mandou avançar, continua assim, está ótimo, estou curioso para ver a próxima fase. A minha mãe também é muito artística, ela, pronto, é mais nata na parte de artesã. Mas pronto, isto tudo foi, tive muito incentivo em casa, e além das escolas nos Estados Unidos, que eu apanhei um gosto pelas artes, e pronto, foi evoluindo. Nunca, depois disso, nunca, pronto, não fui a uma faculdade ligada às artes nem nada, mas pronto, a minha vontade, aquela curiosidade, meu amor e paixão pela arte, fez com que eu continuasse e fosse evoluindo.
Sempre me disse que gosta de colocar nas telas o que vai na alma. Quase uma fotografia sua, né? Foi assim desde o princípio?
Foi sempre. Desde pequena que faço pontos de desenhos que o meu pai diz que são difíceis de interpretar, mas ele, como diz, eu te entendo, filha, percebo, e vamos interpretar esta pintura que fizeste. Também gosto de escrever e também mostrava isso muito para ele. E pontos, foi muito a base dos sentimentos que eu punha tanto em escrita como na tela. E continuo.
E quando desenha, quando coloca cá fora, quais são os sentimentos que saltam mais à vista? Mais sentimentos de alegria, de tristeza, de saudade, algo que possa levar com a sua cultura ou não? É completamente abstrato?
Assim, não, às vezes faço coisas ligadas assim a cultura cabo-verdiana, porque sou cabo-verdiana e gosto muito, mas a maioria das vezes tem a ver com os meus sentimentos de momento. Depende, nesse momento estou muito mais ligada ao sentimento de saudade do meu pai.
Uhum.
E pode, isso transcreve-se muito pela arte, porque eu, como eu digo, nós continuamos conectados pela pintura, assim, da presença dele, e continuo a sentir as palavras dele, e é um jeito que eu me sinto bastante próximo dele. E sim, ele é muito, nesse momento é muito pela saudade. E pode sair coisas diferentes, mas tem sempre aquela, tem um pouco de melancolia, mas também a melancolia pode ser vista, pode ser bonita, porque depende de quem vê a pintura, porque cada pessoa que vê a minha pintura tem o seu próprio a sua própria interpretação da pintura. Outros acham que é alegre, outros acham que é sensual, outros acham que é uma coisa de empoderamento feminino, que eu gosto muito de acentuar, mas também tem a ver muito com o que eu estou a sentir nesses últimos dois anos.
Uhum.
Com a perda dele, e também com outras sensações, também outras experiências, que eu estou cá em Cabo Verde há um ano e tal, e tenho vivido experiências diferentes, e depois tenho...
Os cabo-verdianos nos últimos dois anos praticamente estão a conhecer em loco a sua arte, já que viveu muito tempo fora, nos Estados Unidos, depois em Portugal, onde também começou a expor. E como é que a sua arte tem sido vista pelos cabo-verdianos, que agora a reencontram, ou a encontram, se quiser?
É assim, ainda eu acho que tenho que, se calhar, expor mais. Mas não sinto que ainda estou a ser assim muito vista alargadamente. Só fiz aqui duas, uma exposição minha e outra coletiva nesse tempo que eu estive cá. E pronto, eu gostava que pronto, conhecessem mais a minha arte. E também, pronto, eu tenho sempre aquele fator de não ser uma coisa assim muito 100% cultural de que estão habituados, mas é, eu acho que temos que sair um pouco da caixa, temos que começar a ver que há muito mais do que isso, há um mundo lá fora, há sentimentos, há muitas coisas que podemos pôr na tela, sem ser também só aquela base cultural, não é? Tem,
uhum.
Há de haver outras maneiras de ver e também conhecer outros tipos de artistas.
Tem tido a oportunidade de também levar a sua arte e em parte, por arrastamento, se quisermos, também a cultura cabo-verdiana a outros palcos. Por exemplo, em 2018 esteve na exposição As Mulheres de Miacoto, também uma exposição de 360 com o fotógrafo Tiago Serrano, em Portugal. Também em 2019, antes da pandemia, participou também Posição Melhor em Harare e Zimbábue. Como tem sido essa experiência e como também as pessoas têm visto a sua arte nesses eventos fora de Cabo Verde?
Tem sido, olha, muito gratificante. Nesse aspecto posso dizer que sim, as exposições que eu fiz tiveram sempre bastante visitas, as pessoas gostaram muito. Já tive em Portugal escolas de arte, aí visitar uma exposição minha.
Uhum.
Com o professor e a falarem sobre isso, e foi muito bom, foi tanto enriquecedor para eles, como foi também para mim também, e foi um momento muito bonito poder trocar ponto de ideia com pessoas que estão a começar ainda na escola de arte, e às vezes os outros assim um pouco desanimados, mas eu sempre diz isso, continuem, olhem que eu nunca fui a uma escola de arte. Fazer arte é como se fosse um músculo, vamos praticando, vamos ficando cada vez mais forte. E pronto, tem sido bastante positivo nesse aspecto. E a exposição de Zimbábue também foram 40 e tal mulheres, cada um de um país, foi representar Cabo Verde nesse aspecto, e foi lindo. Gostei muito do que eu vi, não fui pessoalmente essa exposição, que só mandei. A curadora é uma pessoa que eu gostei muito de conhecer, uma pessoa muito iluminada. Mantemos contacto assim, mais ou menos ainda, porque ela está com outras questões. Pois foi excelente. Essa foi das experiências que eu mais gostei. E tive contato também com outros artistas, o que é uma coisa que eu gosto muito. Conhecer mais artistas mulheres. É algo que, pronto, em Cabo Verde ainda não conheci muitas, conheço uma ou duas, mas eu acho que é algo que temos que sublinhar mais as artistas femininas.
Uhum.
Não vejo muito.
Entretanto, está a dias de mostrar a sua arte numa grande plataforma mundial, ao participar na exposição mundial que acontece de 8, Dia da Mulher, a 11 de março em Dubai, sob o lema Rise to Rejoice, Que a ideia é uma superação dos artistas após a pandemia. Concorreu entre 340 candidatas, é uma das pronto, vai representar um dos 110 países que estarão lá em Dubai, da Europa, da África, Médio Oriente, da Ásia, América, Oceania. Antes de falar sobre o que vai levar, está um pouco nervosa ou não?
Não, a minha arte é uma coisa. Como eu digo, essa é a minha arte, eu não vou competir com ninguém, esta é a minha arte, eu faço o que eu faço, do jeito como eu faço, e é isso que eu vou levar. Então é uma coisa para mim super relaxante, vai ser uma coisa divertida, não estou nervosa em nada, e quando estou é curiosa, curiosa de conhecer essas 60 e tal artistas, mulheres, os curadores, quero ver se consigo mais contactos, nesse aspecto sim, estou ansiosa. Mas nervos não, para mim é sempre uma coisa que estava também. Agradecer a Trio Globo, que me ajudou nessa viagem, que é uma, pronto, é uma empresa que ajuda artistas cabaleiros, e também tudo o que ganha doa a projetos e artistas cabaleiros, ajudaram-me nessa conquista.
Qual é a pintura, qual é a tela que vai levar?
Eu vou levar uma pintura que se chama, pus o nome em inglês, The End of Horizon, que é depois do horizonte, o que é que está depois dessa linha do horizonte? A ideia é não focar no que está à nossa frente, mas ver o que é que podemos ter, o objetivo futuro, ver que temos possibilidades, temos de pensar mais positivo e ver que há esperança e fé mais à frente, independentemente da pandemia ou o que é que estejamos a viver no momento. Temos que olhar para além do horizonte e ver o que ainda está por vir. Esse é que devia ser esse que é o foco do quadro.
E depois de Dubai, quais são os projetos que têm em carteira por agora?
Tenho mais um projeto com uma arquiteta, artista italiana, que me contactou, para fazer um book em que vão participar um artista de cada país do mundo, vão ser todos os países do mundo, seguindo ela, e pronto, essa vai ser uma pintura. Todos os artistas têm que fazer uma pintura no espelho. A pintura tem que ser mesmo no espelho, com a nossa reflexão sobre a pandemia.
Uhum.
E a pintura é no espelho, como se estivéssemos a nos ver no espelho e a pintar como é que a pandemia refletiu em nós. Vai ser um book e vai ser publicado, vai ter uma inauguração e depois esse é o projeto que vou fazer depois disto.
E tem projetos para expor em Cabo Verde nos próximos tempos?
Nesse momento não tenho assim uma exposição assim para fazer no momento. O que eu gostava de fazer em termos de projeto é ter um grupo, uma comunidade de mulheres artistas, Women Artists of Cabo Verde. Quero ver se a gente se reúne e faz isso, porque eu acho que pronto, seria uma ideia gira, dar a conhecer ao mundo a quantidade de artistas mulheres que temos aqui em Cabo Verde e como é que elas são inspiradoras e criativas. Queria, gostava muito de expor isso ao mundo, queria fazer esse, em termos de Cabo Verde, é isso que eu gostava de fazer.
Foi assim a conversa com Sandra Lopes, pintora cabo-verdiana, que vai representar o país entre 110 mulheres na exposição mundial que acontece de 8 a 11 de março em Dubai, sob o lema Rise to Rejoice, um canto ao renascimento pós-pandemia. Eu sou Álvaro Lugero Andrade, termina assim mais uma edição de Artes da Voz da América. Até a próxima semana.
Que é bom é uma onda de som condensada no ar. Que nos faz ondear, ondular, balançar os braços no ar. E, oh.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, agora o João Santa Rita chega com o desenvolvimento das notícias internacionais.
O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse hoje que os países da NATO não querem um conflito com a Rússia, mas estão prontos para tal se isso acontecer. Falando a jornalistas antes de uma reunião de ministros dos negócios estrangeiros da NATO, em Bruxelas, Blinken disse que a organização defenderá todos os centímetros do seu território. Por seu turno, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que a NATO é uma organização defensiva e não quer conflitos com a Rússia. Isto ao mesmo tempo que o presidente ucraniano apelava à NATO para instituir uma zona de interdição aérea ou então que forneça aviões de guerra à Ucrânia. A Lituânia avisou que uma zona de interdição aérea levará à guerra com a Rússia, mas o Canadá disse que tudo deve ser discutido, enquanto a presidência francesa afirmou ser um pedido legítimo, mas difícil de satisfazer. O Kremlin disse, entretanto, que as negociações com a Ucrânia estão dependentes do governo ucraniano. Um porta-voz disse que na última ronda de negociações não se chegou a nenhum acordo, mas Moscou tinha apresentado propostas de como se pôr termo à guerra. Tudo depende agora da reação ucraniana, disse o porta-voz. Na Ucrânia, entretanto, foi controlado um incêndio no local da maior central nuclear da Europa, no sudeste do país, depois de um ataque de forças russas que capturaram a central, que está agora a funcionar normalmente. Não houve danos aos reatores. O local foi atingido por um míssil que uma entidade da ONU culpou na Rússia, mas este país disse ter sido um míssil ucraniano. Entretanto, entidades oficiais ucranianas disseram que as suas forças rechaçaram um avanço de tropas russas sobre o porto de Mykolaiv. O presidente da Câmara da cidade diz que se desenrolam combates. Por outro lado, a cidade portuária de Mariupol está cercada por forças russas que a está a bombardear intensamente, segundo disseram autoridades britânicas num briefing dos serviços de inteligência. As infraestruturas civis da cidade estão a ser alvo de intensos bombardeamentos russos. As autoridades russas restringiram, entretanto, o acesso à internet dos portais de notícias como a Voz da América, BBC e Deutsche Welle. O Parlamento russo aprovou uma lei que prevê penas de prisão até 15 anos pela divulgação do que disse ser informações falsas sobre a guerra na Rússia. O ministro dos Negócios Estrangeiros irlandês disse, entretanto, que é provável que em breve todos os navios de bandeira russa sejam proibidos de atracar em portos de países europeus. O Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou hoje por esmagadora maioria uma resolução condenando violações de direitos humanos pela Rússia e formou uma comissão para investigar esses alegados crimes. Entretanto, a Rússia confirmou que o major-general Andrei Sukhovetsky foi morto na Ucrânia esta semana. O general, de 47 anos de idade, comandava a 7ª Divisão Aerotransportada. As circunstâncias da sua morte não foram reveladas. Por outro lado, entidades ucranianas disseram que o general checheno Magomed Tushayev foi morto perto de Kiev. Tushayev estaria a comandar uma unidade de forças especiais da Chechnya, enviadas para ajudar as forças russas, quando a coluna de carros blindados em que seguia caiu numa emboscada. A sua morte não foi, contudo, confirmada oficialmente. No Paquistão, pelo menos 56 pessoas morreram num ataque bombista suicida contra uma mesquita xiita na cidade de Peshawar, no noroeste do país. A polícia e fontes hospitalares disseram que o número de mortes deverá aumentar substancialmente porque muitos dos feridos estão em estado crítico.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América. Nesta sexta-feira, 4 de março, de todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Rugel Andrade. Obrigado pela sintonia. Boa noite. Até amanhã na rádio. Mas podem ficar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.